Renascença, a par com o mundo.
Aura Miguel convida. Um programa com apoio da edição especial Relógio Tissot Fátima. Um tributo a Fátima, um símbolo de Portugal no mundo. A sugestão de Natal, Renascença.
Bom Natal para todos. O Jesus Menino acabadinho de nascer está presente no mundo e precisa de ser acolhido. Será que esta questão fica arrumada no presépio? Ou este acolhimento ultrapassa Nossa Senhora e São José? Como é que hoje se experimenta a presença de Jesus? A convidada desta noite garante que, por muitos raciocínios que se invoquem à volta da fé, de nada servem sem uma concreta experiência do real. E como os factos do real quase sempre nos trocam as voltas, aí mesmo é que se joga o sentido da vida. A Inês Aguiar Pinto Dias da Silva cresceu com duas irmãs, ambas deficientes profundas. Agora, jovem mãe, inteiramente dedicada à família, tem quatro filhos. Um deles, o Pedro, tem a mesma deficiência das tias, irmãs da mãe. Deficiência agravada por constantes problemas respiratórios. Nesta noite em que a luz do Natal brilha no mundo, a nossa convidada ajuda-nos a perceber como Jesus vem ter connosco, mas nem sempre da forma como gostaríamos.
O Natal, para mim, é acolher alguém que não tem espaço e que não foi convidado, como se fosse uma palavra portuguesa não é muito bonita, mas é um penetra, que nós não convidámos, como Nossa Senhora também não o convidou, não estava à espera que ficasse à espera do bebê. E, no entanto, era um facto ao qual foi pedido dizer que sim ou que não.
Mas às vezes esse, entre aspas, penetra é incómodo.
É sempre.
Baralha os nossos planos.
Baralha completamente os nossos planos e isso é a grande riqueza do penetra. Porque nós, que temos quatro filhos, temos a experiência com um em particular, que nos ensinou exatamente isto, que sendo incómodo e recebendo de uma maneira que nós não desejávamos, isto transforma-nos. E transformou-nos não só a nós, como a maneira como nós olhamos para os outros três filhos que nós temos.
Vamos por partes. Primeiro, convido-a a apresentar-se.
Então, meu nome é Inês Dias da Silva, sou casada há 9 anos e tenho com o meu marido Gonçalo 4 filhos.
E que idade é que tem?
Eu tenho 35 anos e os nossos filhos têm 8, 7, 4 e 1.
E estas circunstâncias que te falou, de um destes filhos não ser como tinham planeado?
Então, tenho que se andar um bocadinho para trás para ser mais fácil entender o caminho. Os meus pais, o Pedro Aguiar Pinto e a Maria Leonora Aguiar Pinto, tiveram 3 filhas, eu sou a mais velha das 3 filhas, e 2 delas nasceram com problemas graves e inesperados e não diagnosticados. E, portanto, eu vivi a minha infância e adolescência toda na presença de uma pessoa, primeiro a minha irmã Leonora, que morreu quando eu tinha 7 anos, e depois a minha irmã Constança, que morreu quando eu tinha 20 e que nasceu quando eu tinha 10, que tinham dificuldades gravíssimas, eram doentes deficientes profundas, pode-se dizer isto, e, no entanto, a nossa família era sustentada pela sua presença, ao contrário do que pode parecer a outras pessoas como sendo uma dificuldade, que era, de facto, um sofrimento, que também era de facto, mas na realidade era uma circunstância difícil que nos fez a todos crescer e a todos a crescer no amor entre nós.
E depois sim, mas mais... é uma provocação, não é? Com a sua idade também de adolescente, de criança, se calhar, apesar de tudo, às vezes é mais fácil,
claro que
este
sim,
habituar-se agora, se calhar, no tempo da adolescência e da juventude. Também era,
claro que sim, aliás,
era uma dificuldade objetiva e se calhar incómoda às vezes, ou não?
Sim, e há um momento em particular na minha história de perceber as coisas e porque é que as minhas irmãs haviam de ser assim e porque é que aos 7 anos a minha irmã tem morrido e porque é que a minha terceira irmã havia de ter, ou a segunda irmã havia de ter nascido igual. E esse momento foi à volta do referendo do aborto em 1998, que eu estava no liceu e estávamos alguém promoveu uma sessão de esclarecimento onde haviam as duas partes, do sim e do não. E eu ouvi com muita atenção e sem fazer grandes raciocínios, mas tomei aquilo que me estavam a dizer de ambos os lados. E houve um que deu um argumento de que as crianças deficientes deviam ser abortadas, porque é uma desgraça para elas e para as suas famílias. E eu fui andando para casa a pensar que se calhar ele realmente tinha razão, mas porque é que a vida de uma pessoa deficiente ter que sofrer, acho que ainda por cima eu conhecia bem a vida penosa que era, se calhar devia-se resolver o problema pela raiz. E E chego a casa e vou cumprimentar a minha irmã, como faço todos os dias, e olho para ela e penso o disparate enorme que estava agora a raciocinar, porque era exatamente contrário àquilo que era a minha experiência. Mas só confrontada com ela é que eu fui capaz de perceber, e rapidamente, que a experiência não dizia a mesma coisa. E este confronto entre aquilo que era a minha experiência de vida e aquilo que parecia um raciocínio completamente lógico e sensato foi, e é ainda hoje, aquilo que eu uso para pensar cada passo da minha vida.
Mas isso quer dizer que nós corremos esse risco? Quer dizer que entrincheiramos-nos em argumentos que até têm a sua lógica e depois a realidade é outra?
É, e a questão é que quando a gente se entrincheira em raciocínios e que nos, de alguma forma nos previnem de entrar ou em conflito com alguma coisa, ou em tomar passos que podem eventualmente ser inconvenientes e desconfortáveis, como não damos esse passo, a realidade não nos mostra o que tem para mostrar.
Mas o que é que ajuda a dar esse passo? Porque a tendência não é fugir, não querer saber. Muitas vezes a pessoa, perante uma dificuldade, ou um sofrimento, ou o ter medo do futuro, o que é que vai acontecer agora, dá um salto para a frente ou para trás, ou sei lá, escapa, quer fugir do real. O que é que ajuda a não fugir do real?
De facto, é muito. Para mim, vejo isto como um privilégio, porque quando a pessoa tem estas coisas tão presentes na vida, parece mais fácil do que se calhar é para quando a vida corre bem. Mas eu diria que.
Mas assim corre mal?
É fora de plano. Portanto, corre mal, no sentido que quando a gente embate com uma coisa que não está a correr como nós tínhamos planeado, há um sofrimento. Mas é a partir daí que depois conseguimos voltar a caminhar. A questão é esta, é que se... Como é que... É uma boa pergunta e que eu se calhar coloco aos ouvintes também para se perguntarem a si, porque é muito difícil sair da zona de conforto. Se a zona é confortável, estas coisas que me aconteceram a mim aconteceram sem eu ter ir à procura delas, não é? Vieram ter comigo. Acredito também que Jesus vem ter connosco de muitas maneiras e no Natal é mais uma vez um bom momento para nos lembrarmos disto. A questão é que a gente pode realmente não o ver, a não ser quando é de tal maneira evidente como foi na minha vida, não é?
Ou então às vezes ser aquela tipo revolta a dizer-lhe, mas porquê eu e não os outros? Aconteceu-me a mim, tipo, porquê é que me havia de acontecer a mim, que isto tinha tudo para correr bem e de repente agora veio esta circunstância.
Mas isso também me aconteceu a mim, eu nem consigo dizer exatamente quando é que no momento as coisas começam, o fardo começa a ser leve e... É um momento em que já não somos nós que o carregamos. Eu acho que isto é se calhar uma coisa importante.
Sim, o fardo existe.
O fardo existe.
Mas não esmaga,
é
isso?
Mas não esmaga porque não é só no nosso ombro. E isto é numa companhia ou num grupo de amigos ou num marido que nos acolhe mesmo tendo esta questão. Isto é, se calhar posso contar mais
Sim.
um pormenor.
Claro, porque já não é só as suas irmãs, nestas suas histórias.
Exatamente, portanto, depois eu... Percebi aos 21 anos que esta doença que as minhas irmãs tinham, eu padecia dela de forma indireta e, portanto, os meus filhos podiam receber esta doença de mim. E quando isto acontece, na altura a pessoa pensa, era miúda, um conto de fadas, o que eu queria era casar e ter filhos, ser feliz para sempre, como nas histórias. E havia esta sombra que parecia quase um feitiço de uma bruxa má, que dizia que a tua vida pode eventualmente ser difícil se quiseres andar por esse caminho, não é? Portanto, uma das coisas que me passou pela cabeça e como era a minha hipótese era vou forçosamente não casar e não ter filhos. Mas esta coisa depois dissipou-se com o tempo porque não fazia sentido e de facto eu tinha, sempre que via uma família cheia de filhos era uma coisa que eu desejava imenso. E não achei que esta possibilidade de um filho vir a ter problemas fosse critério para não fazer o que o coração me pedia. Até porque o que eu
Mas
via...
Mas era preciso ter alguém a seu lado que aceitasse essa aventura.
Exatamente. Portanto, quando eu conheci o Gonçalo, evidentemente não foi das primeiras coisas que eu lhe disse sobre mim, mas quando o namoro começou a ficar mais sério, disse-lhe. E a maneira como ele me acolheu mesmo com esta coisa, que pode-se chamar uma pedra no sapato, uma coisa que naquele momento em particular não era problemático, mas podia vir a ser para o nosso futuro, ser acolhida assim e ser amada assim faz com que a pessoa tenha menos medo de acolher e de amar outra pessoa.
Ele não pediu o tempo para pensar?
Não. Lembro-me de bem onde é que foi, tínhamos feito um ano de namoro, tínhamos ido há pouco tempo a um casamento de uns grandes amigos nossos e isso tinha sido muito marcante para nós e para o nosso desejo de casar no futuro E portanto, expliquei-lhe que isto não era uma coisa perdida no tempo, que era uma coisa hereditária e que como é que funcionava e que havia esta possibilidade, de uma probabilidade de, virmos a ter filhos doentes. E ele disse que estava sempre impressionado com a nossa família, que o amor que se vivia na nossa família era uma coisa que ele desejava para ele.
Por causa da Constância, sua irmã?
E percebia que a Constância tinha sido importante para isso, porque era muito, era impossível não perceber. E que, portanto, estava disponível e de braços abertos.
Portanto, casaram. Casaram. Tiveram filhos.
Tivemos dois filhos muito saudáveis. Dois muito seguidos e muito saudáveis.
E essa questão ficou mais ou menos esquecida, ou não?
E a confiança...
Entretanto, morreu a Constância.
A Constância morreu quando nós começámos o namoro. Portanto, há aqui uma passagem de testemunho, parece-me. A morte da Constância e o momento em que foi não parece de todo ter sido aleatório. E ela entregou-me ao Gonçalo, literalmente, porque ela morreu dia 8 de setembro e nós começámos o namoro dia 13. Portanto, a morte dela e a vulnerabilidade que aconteceu em mim dessa morte foi importante para nós nos juntarmos, não é? E por isso o nosso namoro tem, desta forma, a bênção da Constância. Portanto, já estávamos a ser preparados para isto. E, portanto, quando casámos, no dia 8 de setembro, quando fazia 4 anos da morte da Constância, foi um dia escolhido. Era sábado, me calhou bem, mas foi um dia escolhido nesse sentido. O Gonçalo, nosso primeiro filho, nasceu menos de 9 meses depois. Portanto, foi um bebê. A questão aqui da abertura à vida voltou-se a colocar e foi indiscutível. Nós, por mais que quiséssemos pensar nisto de alguma forma, ou de fazer as várias opções que o mercado hospitalar tem para oferecer nestes casos, ainda por cima oferecer mesmo, porque não, de quem tem doenças deste género não teria que pagar.
Tendencialmente é aconselhado a...
Nós não nos chegámos a aconselhar. Aconselhámos-nos.
Não quiseram saber. Portanto...
Não quisemos saber, porque a tentação é grande.
Esperaram 9 meses sem saber o que se passava.
Sem saber o que se passava. Escolhemos, provavelmente, o único obstetra de Lisboa que não impõe um diagnóstico pré-natal neste tipo de situações, porque não era necessário, não é? Fizemos só os exames normais. E o Gonçalo nasceu saudável. E depois, passado poucos meses, ficámos à espera do Francisco, que nasceu saudável. E a confiança em Deus é uma coisa que se fortifica perante estes dois milagres, não é? É preciso dizer que todos os filhos... que nascem, são milagres, não é? Mas nós estávamos numa posição em que conseguíamos vê-lo melhor. E pronto, e depois a vida começou a ser a lufa-lufa de uma mãe com dois filhos pequenos e que trabalha mais do que 8 horas por dia e de um marido que trabalha mais do que 8 horas por dia. E depois aquela consciência do milagre vai-se dissipando no meio da confusão do dia-a-dia, não é? Portanto, gostávamos imenso dos nossos filhos, mas os nossos planos estavam à frente. Claramente.
Ou seja,
os fins de semana saíamos com uma mala já com o pijama e voltávamos ao fim do dia ou à meia-noite porque íamos almoçar com este, íamos lanchar com aquele e os miúdos, graças a Deus, eram saudáveis e aguentávamos. Quer dizer, claramente nós é que comandávamos e os interesses deles ficavam para o segundo plano. Até que ficamos à espera do nosso terceiro filho e a gravidez não tem nada a ver com as outras, dificílima. O trabalho era difícil de conjugar com uma gravidez onde a pessoa estava sempre cheia de dor de cabeça, que tinha contrações por aqui e por ali, enfim. Depois voltamos de férias e as férias foram a gota d'água, quer dizer, um cansaço tremendo. E em agosto fazemos uma ecografia de controle e o bebê não tinha crescido nos meses do verão, portanto tinha descido de percentil. E eu fiquei internada 2 semanas na CUF para ver ou se o bebê era feito nascer ou se ele conseguia engordar.
Aí veio o aguilhão.
Aí percebemos que havia de haver um problema. Mas mesmo assim não foi identificado totalmente, até à nascença, que acabou só por nascer em outubro. E pronto, e nasceu o Pedro, olhei para ele e a cara era a cara das minhas irmãs. Por isso não havia dúvidas. E foi um momento de beleza, por um lado, e de grande sofrimento.
De beleza?
De beleza, porque o Gonçalo decidiu batizar...
Portanto, seu marido.
O meu marido. Decidiu batizá-lo lá, estava na neonatologia, eu estava preocupada com N coisas, nem me tinha isso passado pela cabeça, os meus pais também estavam a passar pelo seu desgosto pessoal, próprio.
Claro, pela experiência, pela terceira vez.
Pela experiência de verem a filha a passar por aquilo que eles sabem o que é, não é? E o Gonçalo, mesmo sem perguntar, falou com o pai do nosso amigo e decidiu batizá-lo 2 dias depois. 2 dias depois, curiosamente, era o aniversário da minha irmã Leonor. Mas calhou.
Da primeira,
porque foi dia
25
de outubro.
Tinha nascido também com esse problema.
Exatamente. Então, a partir desse momento, de facto, houve qualquer coisa que mudou. E não fomos nós que fizemos essa mudança, não foi um raciocínio, não foi um...
Sim, a lógica ali, o raciocínio lógico ali não tinha, não entrava.
Era preciso,
não é?
Era tratar do miúdo e depois logo se via como é que a gente fazia. Batizar sem festa, só isso seria uma coisa que eu nunca teria decidido fazer, porque eu adoro festas. E por isso, depois acabámos por fazer-lhe uma, porque eu não conseguia passar sem fazer uma festa ao miúdo. Mas foi só um ano depois. E portanto, batizá-lo daquela maneira, chamámos os padrinhos, chamámos os avós e o padre na neonatologia da CUF. E a partir dali, o filho não era nosso. Já não era nosso quando nasceu, porque nós não o queríamos assim. Não era a nossa medida, não era como nós escolheríamos. Mas era-nos entregue porque era filho de Deus. E a partir desse momento...
Ajudou-vos a olhar também para os outros dois?
Sim.
Isso, mudou a maneira de olhar
isso, talvez,
para eles?
Mais tarde, mas só olhar para ele. E a maneira de cuidar dele era difícil, mas disponível. Ou seja, no princípio não se queria, não o quero. E depois, tá bem, fico com ele, mas porque tu pedes, tu quando te é grande.
Mas isso era tipo aguentar?
No princípio, talvez. E não há escândalo nenhum nisto, quer dizer, não pode haver escândalo quando a pessoa não está...
Mas é a cruz é assim.
A cruz,
não?
É assim, ninguém a escolhe, ninguém a pede, não é? Mas levando-a, depois vai-se sentindo que provavelmente quando Jesus subiu ao Calvário lá em cima já custava menos. Aliás, teve o Cireneu que o ajudou pelo caminho.
Mas o que é que dá força para olhar para a cruz sem fugir?
Não sei. Olhar para outros que levam a sua, acho que é importante. Portanto, olhar muitas vezes para ele pregado na cruz dá
Mas
um sentido
Mas a Inês
grande.
Tinha uma experiência qualquer, com certeza, que correspondia misteriosamente, senão, porque isso não pode ser só tenacidade estoica.
Não.
Pode ser
isso
só
esmaga.
Agora vou conseguir aguentar este fardo.
Claro,
alguma
isso
coisa
esmaga.
Com certeza lhe dava uma certeza?
Que o exemplo e o testemunho do casamento dos pais era sempre uma coisa que nunca me deu medo em momento nenhum. Imagino 9 meses de gestação sem saber, não é? Todos os dias eu lembro-me de sair de casa com o barrigão e pensar... Vamos ver o que é que filho é que nos nasce, não é? E isto aconteceu-nos 4 vezes. Porque em 4 vezes era possível.
Porque entretanto já nasceu
depois
do Pedro.
Depois do Pedro, a nossa filha Leonor, sim.
Que nasceu sem problemas.
Nasceu também sem problemas, graças a Deus. Mas todos os dias é uma questão, não é? Todos os dias é... Aqueles 8 ou 9 meses de gestação, para mim foram um momento muito privilegiado de dependência total. E que de alguma forma me ensinam a olhar para o Pedro agora, porque ele depende totalmente de mim, como eu dependo totalmente de Deus. E nós assim somos mãe e filho, mas somos irmãos nesse aspecto. E isto é verdade para toda a gente. Mas para responder à pergunta, o que é que nos faz abraçar esta dependência, não é? Porque a cruz é isso mesmo, é estar de tal maneira despido e sem forças que precisamos dos outros. E o que eu vi, de facto, em minha casa, lembro-me de pensar todos os dias que se teria medo em ter um filho deficiente e depois pensava na Constância e nos meus pais e perguntava-me, medo de quê?
Porque eu sei que, para quem já terá percebido, que os que nos seguem nesta conversa, que a Inês tem uma grande certeza na vida, porque senão seria impossível termos esta conversa exatamente na noite de Natal, nesta noite que é tão bonita e tão misteriosa. E isto porque o Pedro, desde que nasceu, também está sempre em risco de vida, não é? Pode acontecer, nunca se sabe, não é? Vai sempre de urgência para o hospital, quer dizer, há uma desinquietação familiar por causa do Pedro.
Exato.
O que faz com que esteja sempre a ir ao hospital e voltar. Que segredo é esse que a Inês tem, que consegue, além de não se deixar determinar pelas preocupações, que são inerentes a uma vida assim, não é? Ainda por cima com os outros miúdos pequenos que precisam da sua atenção, e ainda ter ideias como, por exemplo, assinalar os 4 anos do Pedro com uma exposição?
Então, a grande novidade do Pedro é que o que eu tinha medo era que ele fosse igual às minhas irmãs, mas depois começámos a viver com ele e percebemos que era muito mais doente. Portanto, aquilo que nós temíamos era
ainda
bastante
mais.
Pior, ainda mais. Porque esta instabilidade e esta inquietação não existia na nossa casa, na casa da minha infância, da minha família. De facto, a Constância foi operada algumas vezes, mas não foi nada disto. O Pedro, nos primeiros 2 anos de vida, teve falências respiratórias gravíssimas e teve ventilado intrusivamente e sem ser intrusivamente, quer dizer que basicamente é um tubo que vai até à traqueia e que faz a respiração pela criança, e isto é considerado uma coisa...
pré-morte, quase.
Sim, paliativa, sim, e muitas vezes se questiona se deve fazer ou não. Muitas vezes fomos questionados no hospital se deveríamos avançar para um passo destes, porque pode ser uma dependência para a vida toda, e depois pode nos colocar numa situação em que nós temos de decidir tirar, porque ele não tem autonomia.
Aqui surge outra vez a velha questão de vale a pena a vida de uma pessoa assim.
Sim, e onde é que está uma questão que é válida, que é onde é que está uma coisa que entretanto aprendemos a saber o que era, que agora não me lembro o nome, mas que é, até me lembro de na altura ter lido o livro Deixem-me Partir, sobre a morte do Papa João Paulo II, porque ele próprio teve que dizer deixem-me partir. Portanto, há ali um momento em que alguém quer partir e a medicina não deixa, não é? E, portanto, nós tivemos que perceber bem isto.
O prolongamento da vida, do ponto de vista científico.
Não é? E causando um sofrimento que não é tolerável, não é? Isto são questões pertinentes e que nós fomos...
Também as enfrentaram por causa do Pedro.
Sim, sim, enfrentámos e a questão aqui era engraçada. Por causa da nossa fé, nós entrámos no hospital com uma... Como é que eu posso dizer? Com uma altivez que foi nossa inimiga, ou seja... Nós sabíamos e dizíamos que não e não queríamos ouvir quase propostas nenhumas, quer dizer, era muito a equipa em nós e não estávamos juntos. E isto sinto agora...
Uma vez mais entrincheirados em razões?
Em razões que são da fé e muitas delas até podem ser certas, mas a razão não é...
Não chega.
Não chega. E então tivemos provavelmente 2 anos de grande sofrimento pessoal, também por causa disto, porque estávamos muito protegidos, estávamos muito na defensiva. Até que chegou um momento, que eu acho que terá sido este ano, em fevereiro, que o Pedro voltou para casa depois de uma alta e 3 dias depois piorou, francamente. E não foi uma coisa esperada. E nós, aí, tínhamos finalmente vitória. Cada alta era uma vitória nossa. E nós agora vamos conseguir. E nós vamos manter este miúdo em casa. Portanto, isto era muito, talvez mais a minha postura do que a do meu marido, mas era muito a minha atitude. E em fevereiro deste ano, o Pedro piorou num sábado e a Nossa Senhora de Fátima andava a passear pelas ruas de Lisboa nesse dia. A imagem peregrina saiu nesse dia do portão do Hospital Dona Estefânia, que é à frente da nossa varanda, da nossa casa. E quando eu tive de decidir chamar o INEM, tive que ir ver à rua se o trânsito estava bloqueado ou não para a ambulância poder passar. E fui à varanda. E quando cheguei à varanda, eram 5 da tarde em ponto e a Nossa Senhora estava à porta do portão a olhar para mim. E a partir desse momento houve qualquer coisa que mudou e que foi, e na sequência disso, quando chegámos ao hospital, todo o esquema da urgência tinha sido alterado para acolher o nosso filho Pedro nas condições específicas dele.
E todo o esquema da urgência no hospital?
Sim, não foi uma urgência normal, não foi uma chegada como é normalmente. Foi tratado como um príncipe que tinha chegado de volta ao seu palácio. E foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. E mostrou-me como...
Acha que isso aconteceu por causa da vossa tenacidade?
Em mantê-lo vivo? Não. Acho que de todo. Acho que aconteceu porque ele é o testemunho vivo de Jesus naquele sítio. E já estava lá tempo suficiente para poder ser reconhecido.
E por isso surgiu esta ideia de fazer uma exposição?
Lá.
Quem puder consultar Planeta, é possível, através do blog do Povo.
Sim.
E a certa altura tem lá um título muito desafiante, que é Isto é o Amor, uma Maravilhosa Injustiça.
Sim. Isto não fui eu que disse, isto foi o marido da Chiara Corbello Petrillo.
Que era?
Que era uma rapariga que eu, quando eu conhecia, ela morreu em 2012, no ano em que o Pedro nasceu. E conhecia por uma amiga da nossa fraternidade, Comunhão Libertação, que é italiana e que me falou dela. E eu fiquei muito impressionada com o testemunho dela. Na realidade, teve não só 2 filhos doentes, e nisso também me podia identificar, que no caso dela morreram à nascença, e quando finalmente concebeu um filho saudável, ela própria ficou doente e decidiu não abortar e nem fazer quimioterapia para que ele pudesse viver. E isto é um testemunho muito forte. E o marido dela, que é agora o viúvo e, portanto, perdeu a mulher para ficar com o filho, tem sido uma fonte... Eu conheci-o primeiro na apresentação do livro dela cá em Lisboa e fiquei impressionada com o testemunho dele, que, vendo ao vivo, via-se bem que ele estava a contar coisas que não compreendia, mas estava a contar factos que tinham acontecido, mas não sabia como é que era possível ela ter morrido feliz E foi isso que ele conta, ele e os amigos. E ele agora neste ano foi ao Jubileu dos Doentes, em junho. Aliás, eu acho que era o aniversário da morte dela.
E deu este testemunho.
E este termo nós procurarmos...
Explica muito bem essa experiência.
Explica,
não?
Porque nós procurarmos a justiça no amor é procurar na porta errada. Portanto, nós não amamos para que calhe tudo como nós achamos que deve calhar. E isto prepara-nos para amar verdadeiramente.
Pois, e também para as circunstâncias que surgem, porque já no contexto do convite para este programa aconteceu a morte do seu pai.
Exatamente.
E por isso aqui vem a pergunta: como é que é o sentido do Natal também nesta festa de Natal, que é suposto, se calhar até às vezes de uma maneira exagerada no nosso mundo ocidental, ser a festa da alegria e da lufa-lufa e das escorrerias e do barulho? Como é que é para si, concretamente, neste tempo tão rico, não é?
Uhum.
E de circunstâncias tão inesperadas e tão dolorosas, como é que mantém esta certeza de que é tudo para bem?
Eu remeto para o primeiro Natal do Pedro e depois já conto a experiência da morte do pai. Mas o primeiro Natal do Pedro, o Pedro não passou em casa. E por isso a distância e a separação das pessoas da família foi uma coisa que nós fomos sendo preparados ao longo destes anos, porque o Pedro só teve um Natal em casa, dois agora, com 4 anos. E o primeiro Natal foi duríssimo, porque, quer dizer, o miúdo não passar o Natal em casa parecia uma coisa estranhíssima. E o segundo aconteceu a mesma coisa e foi dia 22 de dezembro que ele foi para o hospital. Portanto, eu tive um desgosto enorme porque estava quase a chegar e depois não foi possível estar connosco. O pai não estar connosco...
Mas a presença, de certo modo, existe de outra maneira, é isso? É uma
Com o pai, sim. Que com o Pedro até é mais... Com o Pedro,
é mais não, físico, apesar de tudo.
E com o Pedro no hospital é mais doloroso, porque ele não está de facto, não é? Com o pai, ele está. E isto é um consolo que a pessoa achava que não poderia haver, mas que existe verdadeiramente. Porque comparando uma ausência do corpo e da alma com uma que é só do corpo, a pessoa sente-se acompanhada e ele não me tem deixado um dia desde que morreu.
Muito obrigada, Inês, por nos ajudar a centrar no essencial, nesta maravilhosa injustiça que é o amor. E que neste Natal, em todos os dias do ano e nas mais variadas circunstâncias, como ouvimos, faz-se carne na nossa vida. Santo Natal.
Obrigada. Santo Natal para todos.
Aura Miguel convida. Um programa com apoio da edição especial Relógio Tissot Fátima. Um tributo a Fátima, um símbolo de Portugal no mundo. A sugestão de Natal, Renascença.